Você está ouvindo 7 pontos.
De volta com 7 pontos, deixa eu mandar os abraços aqui no Insta, especialmente para o Gustavo. Gustavo, da Casa do Verdureiro, nosso novo parceiro aqui no 7 Pontos. Gente, eu sou tão grata, porque assim a gente mantém o 7 Pontos no ar, né? Precisamos de parceiros, apoiadores, enfim. Gustavo, eu falei pra ele que a gente vai conversar daqui a pouco, às 2 horas. Ele vai falar da Casa do Verdureiro, vai dar umas dicas aqui pra gente, vai ser bem bacana, tá bom? Não sei o que eu me enlouqueci, falei pra ele, não, no meio do programa, 1 hora eu te ligo. No meio do programa, meu, o programa começa 1. No meio do programa é às 2.
É.
Acho que eu tô Oxum também.
É, a gente tá vendo emoção hoje.
O Oxóssi, tá meio distraída, igual o Oxóssi. Né? E o Orixá lá em cima dizendo, minha filha...
É, vamos aterrar aí, né?
Eu
vamos
aterrar. O Oxóssi, então, eu falo, distraída igual o Oxóssi, eu sou o guerreiro de uma flecha só. Com uma flecha só, acerto o alvo. E você vem dizer que tá distraída porque eu sou... Ah, tá bom, deixa.
É verdade.
Né? Deixa eu mandar meus abraços aqui pra Josi, já mandei. O outro Dani, que está aqui. É, quem mais? Tamara, beijos, parabéns. Bruna Vieira, abraço pra você. Jaque Santiago, pra quem que eu não falei oi ainda? Qualquer coisa, vocês me cobram aí, tá bom? Sara, um beijo pra você. A Sara tá aqui com a gente sempre também. E antes de continuar, de a gente começar a falar da nossa querida Yabá, da nossa querida mãe Iemanjá, quero agradecer o meu presente. Por falar em apoiadores, né, sensacionais. Eu ganhei um presente, ganhei um vinho sensacional.
É um vinho branco.
Que eu amo, o meu favorito. Esse que é minha cigana, já balançou a saia.
Opa, tchá.
Lindo. Um vinho maravilhoso. E por que você me trouxe um vinho?
Bom, isso é uma outra história. Minha profissão, enfim, hoje eu trabalho com terapias, mas assim, é sommelier.
Ahá!
Então,
eu
acho que tem tudo a ver, é um vinho branco, leve. Isso é para um outro programa, porque
Sim.
segundo a Márcia, nós vamos falar sobre vinhos
Certeza.
Num outro momento. E vai ser incrível.
Quem me conhece...
Vinho é muito bom para a saúde, pessoal.
Quem segue meu Insta pessoal lá sabe muito bem que vinho é a minha bebida. Sou apaixonada, vivo ganhando dicas e vivo seguindo gente que fala sobre vinho. Adoro, amo. E acho que minha cigana deve adorar também, né?
Com
possível.
Absoluta certeza.
É. E eu ganhei também uma Eco Bag. Ah. Amo, gente. Linda.
Essa Eco Bag, um médium da casa, Endrigo de Ogum, ele falou, mãe Lu, vamos levantar um dinheirinho pra Oca. A gente precisa, né? Comprar
Sim.
umas velas, a gente precisa.
Por favor, né?
E eles são muito generosos e ele me fez uma surpresa, levou na minha casa. Nós vendemos, foi um preço muito simbólico.
Uhum.
Ela é linda, impermeável e tem Sim. essa logo que eu amo.
Lindo! Não sei se dá pra ver direito aí pra vocês, gente, mas depois eu vou tirar foto e vou postar aqui no Insta dos 7 Pontos, tá bom?
É um mimo pra você.
Ai, amei os meus presentes. Meu presente já tá aqui toda segunda-feira, né? Mas...
Nosso!
Amo. Vamos conversar sobre isso depois. Bom, e daqui a pouco também tem Orixá Bazar, por falar em presentes e parceiros. A gente quer falar sobre, né, já que vamos falar sobre Iemanjá, pra você aproveitar, fazer seu amalá pra Iemanjá, mas a gente tem uma conversa séria com você daqui a pouco sobre isso, tá bom? Vamos começar a falar sobre ela, então?
Vamos. Bom, eu esqueci de fazer um salve, um axé no primeiro bloco. Pra mim é uma honra estar sentada aqui, onde tantas pessoas que eu admiro já sentaram. E eu aprendi muito, é uma aula estar aqui, a Márcia realmente ela faz um serviço, muita gente fazendo um desserviço, a Márcia vem e traz para nós toda essa força, todo esse axé, e ela não pensa, ela simplesmente sente, e Ogum tá ali direcionando ela, então para mim é uma honra estar aqui, aprendi com todos vocês. Lembrando que cada terreiro, cada casa tem uma forma de trabalhar, tem uma forma de cultuar os seus orixás. Essa liberdade que a Umbanda nos traz é a magia de todo esse trabalho. E lembrando que Umbanda é magia, né? Magia da vela, magia do ponto riscado, magia da incorporação. Então, falar de Iemanjá é falar de vida. Porque Iemanjá é água, Iemanjá é geração. Então, eu gosto muito de um... antropólogo que chama Pierre Verger. Ele fez a passagem em 95, ele era parisiense e ele era franco-brasileiro, né? Ele tinha duas nacionalidades. Ele se encantou muito com os orixás, com os panteões. Na minha opinião, ele é um dos maiores estudiosos de culto de orixá. Então, eu trouxe uma breve descrição, porque a gente precisa saber de onde a gente veio.
Sim.
A gente precisa saber que Iemanjá, aquela linda, maravilhosa, aquele vestido azul, branca, de cabelos compridos, ela teve um começo, né? Uhum. Lá atrás. Então, ela é uma divindade do panteão Nagô-Iorubá. Nagô é uma cultura, tá, gente? Né? Muitos sabem, mas para quem não sabe, é uma cultura onde se fala iorubá. Ela é muito cultuada e ela é extremamente cultuada no Brasil e em Cuba. É muito popular aqui e na América Latina, aqui conhecida como Rainha do Mar. Na África se pronuncia Iemanjá. Iemanjá. Era originalmente cultuada no rio Iemanjá, no início, lá atrás, em África, onde tudo começou. Ela era cultuada no rio. Como tudo...
No rio, na água doce.
No rio, na água doce.
Ah, é
rio Iemanjá.
Uhum.
Como tudo, né, foi ressignificado e trazido aos nossos mares aqui.
Uhum.
Foi ressignificada e trazida aos mares. Também é a primeira divindade africana... Ela é a primeira divindade africana a ter uma imagem originalmente brasileira. Produzida por um brasileiro que teve uma visão. Nessa visão, ele viu uma sereia linda, de longos cabelos, saindo do oceano. Então, ela tem duas formas, né, de cultuar. Ela tem a sua forma latinizada, que é a nossa. Passa a ser uma sereia de longos cabelos. E ela tem a sua forma africanista, que ela nos mostra uma mulher metade corpo humano, de seios fartos, e outra metade em forma de peixe. Iemanjá quer dizer mãe dos peixes.
Uhum.
Cultuada em diversos dias, né? Aqui no Brasil, dia 2 de fevereiro, que é uma das maiores festas.
Sim.
Na Bahia, em toda aquela coisa que a gente sempre vê na televisão. No Sudeste, ali, região Rio-São Paulo, é cultuado no dia 31, uma tradição de pular ondas, por isso que tem muitos terreiros que a gente vê por aí, que não cultua no dia 2.
Uhum.
Traz toda essa questão, né, de pular ondinhas, enfim.
E é interessante, né, porque muita gente que tem muito preconceito contra umbanda e candomblé...
Pula ondinha.
Tá lá pulando ondinha. Só pra avisar que...
Só pra deixar claro que é uma tradição muito, né...
Sim. Nossa, né?
Muito nossa. Iemanjá é a regente da geração, porque o oceano gera vida que percorre o planeta. Naturalmente, Iemanjá é a mãe da geração. Seu assentamento, seu axé, está em pedras marinhas. No Brasil, oferendamos... Aí eu vou falar um pouco das oferendas, né? Uhum. Aqui a gente tem o hábito, o costume...
Você falou que Iemanjá... Eu já ouvi essa definição, enfim, essa... Ela era a deusa do rio Ogum, inclusive, né? Era o nome do rio.
É.
E porque todos esses nomes de orixás vieram da África, sim.
Sim.
Gente. Adianta.
A gente tem que saber de onde a gente veio, né?
Não adianta dizer não, porque Umbanda é uma religião exclusivamente brasileira. Os orixás são africanos. Então a gente, né, precisa saudar, reverenciar e ter o respeito que merece. E aí, como é que é essa história de ela... Daí ela virou rainha do mar.
Isso. Na verdade, foi... Não é que ela virou, ela foi... Teve um grande ressignificado, né?
Quando veio para o Brasil.
Quando veio para cá, em terras... A gente vai falar sobre, né?
Uhum.
Sobre... Quando a gente vai a um terreiro de Umbanda, a gente vê logo de cara Iemanjá, né?
Uhum.
Doce, branca. Mas, originalmente, não é assim, não era assim.
Uhum.
Então, a gente... É como eu entro na frente da minha trunqueira e eu falo, Saravá... É Orixá Exu,
uhum.
Que vem de África,
sim.
Que desdobrou aqui. Desdobrou aqui como? Tranca-ruas, marabôs, tiriris, capas pretas.
Uhum.
É um grande desdobramento. Mas a gente precisa saber o que aconteceu lá atrás, né? África, né? Mãe África. toda essa questão. E assim, o nome do rio era Ié, né? Iemojá.
Iemojá,
exatamente.
E aí ela, aqui, isso tem um Itã, eu acho que fala sobre isso, né?
Tem que vários Itãs, que fala do Rio Ogum, que é um deles, é um dos Itãs. É, os seus assentamentos, então, são assentamentos, gente, como é que eu vou dizer para vocês? É uma firmeza que dura muito tempo, é diferente de firmeza, tá? Seu assentamento é feito em pedras marinhas. Aqui no Brasil, a gente oferenda frutas e elementos brancos a Iemanjá. Então, eu gosto muito de oferendar manjar, arroz doce, espumantes, frutas brancas, frutas que tenham a polpa branca, peras, melão. Isso tudo, a gente usa um termo na Umbanda, isso tudo Iemanjá pega.
E falando de assentamento, enfim, de amalá e de oferenda, vamos falar dos elementos que a gente usa, que são elementos da natureza, né?
Todos.
A Umbanda, gente...
A natureza.
É a natureza. E não faz sacrifício animal, sabe? A gente precisa falar sempre isso aqui. E nós respeitamos as religiões que fazem, né? O candomblé tem corte. E eles fazem de uma maneira muito bonita, com muito respeito, né? Pelo menos as casas que eu conheço, os pais de santo que eu conheço, dentro do que eles acreditam, esse animal é servido para a comunidade. Sim. Então, né? É como é o partilhar o seu alimento com os orixás, enfim, é nessa conotação que eles têm. Mas a Umbanda em si não faz, tá bom? Então, preste bastante atenção quando você for em casa de Umbanda, em terreiro de Umbanda. Tem coisas que não são Umbanda. Cobrar para fazer trabalho, né? Fazer amarração.
Não, que sai correndo.
Dizer que você tem que levar lá 5 mil reais e 2 galinhas pretas.
Comprar uma vela do seu tamanho, que custa 5 mil reais. Isso é bem comum. Já ouvi.
E que, por acaso, é no terreiro que eles vendem. Essas coisas assim, né? Infelizmente, a gente tem que sempre alertar isso, porque... Tem gente linda, maravilhosa, fazendo
Mas
coisas.
Mas tem muito desse serviço.
Tem.
Muito.
Por isso que não adianta, eu vou continuar falando aqui. Tem pessoas que falam, você não tem que falar. Porque... Não, eu vou falar, porque é meu papel aqui. Não pode. E daí tem pai de santo que depois me manda mensagem, fala, mas eu cobro, como que eu vou...
Manter.
Você vai manter assim, ó.
É.
Fazendo uma linda eco bag, que tem cuidado com a natureza. Você vai manter fazendo
bingo, pastelada.
Isso, gente. Você vai manter
rifas. A gente faz muita rifa na Oca, graças a Deus.
Maravilhoso.
Todo mundo ajuda.
A mensalidade dos seus filhos.
Contribuição.
Santo, sim. Isso tá tudo certo. O que não tá certo é você cobrar da pessoa que tá em desespero, que senta na frente de uma entidade.
Vulnerável. A vulnerabilidade, ela te leva a fazer coisas mesmo que você jamais faria.
Isso.
Então, a Umbanda, ela é uma religião extremamente altruísta. Ela é uma religião que não cobra, né? É óbvio que os dirigentes sabem aonde os seus calos apertam. É óbvio que existem dirigentes que fazem cursos, mas isso é uma coisa à parte. O trabalho com os guias, eles são 100% gratuitos, porque os guias não precisam de dinheiro, né,
isso,
Márcia?
Isso também, isso, ok, uma forma de ganhar dinheiro também, o Pai de Santo dá um curso, você paga para aprender, ok, maravilhoso, perfeito, tá certo, não tem nada de errado nisso.
Extraterreiro, né?
Extraterreiro, ok, agora, cobrar para trabalho na Umbanda é caridade, vamos repetir isso até
cansar.
Internalizar, né? Eu quero conversar mais sobre os amalás, as entregas, as firmezas de Iemanjá. Mas está na hora do nosso intervalo, né? De novo. E a gente já volta, já vou mandar mais abraços aqui também.
Você está ouvindo 7 Pontos.